Taça do Brasil.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
6:14 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você. Bom dia pra você também. Bom dia pra todo mundo. Você que tá nessa de preguiça, rolando da cama, acorda pra vida e ganha um bom dia também do Tropa de Elite. Hoje, segunda, 29 de junho de 2026, a turma do plantão, deixando o plantão agora, hora daquele descanso, né? Hora daquele descanso merecido. Você que vai saindo de casa hoje também pra pegar na batalha aí, ó. Hoje pode ser um grande dia, viu? Acredite, tá certo? Estamos chegando com mais um Tropa de Elite nessa reta final do mês de junho. Viva São Pedro! É, estamos chegando. Oferecimento todo especial TZ Max, Lojas Planeta Doces, Jal Autopeças, Clínica Amo, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Pré-Moldados Guanabara. Equipe já formada e o melhor time de correspondentes. Tem a Priscila Vajão, tem Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, Denildo Braga no Bola Dentro, Vini Santana. Sua participação 739-8829-1029 no Zap Zap que mais toca do Rádio da Bahia, viu? 34 anos no ar da Gabi, tem ele pra dar um bom dia também. Ele hoje vai que tá na torcida pelo Brasil, nada de arigatô, sayonara não, viu? É Brasil, 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 repórter policial mais premiado da Bahia, só faltou vir vestido na camisa do Brasil hoje, hein?
Marinho Santos!
Já chegando pra dar bom dia e dizendo o meu placar pra hoje. Uau, acreditando na seleção brasileira, meu placar 2, Brasil 0, Japão.
Gostei de ver, viu? Tá pé quente você hoje, viu, senhor repórter?
É, pé quente porque o time começou a engrenar.
O italiano Ancelotti tá, então, indo bem pra você, né?
É, tá engateando, tá começando a andar.
Tá começando a andar, né?
Tá começando a andar.
Tá certo.
E como é que você foi o seu dia aniversário de Elias ontem?
Muito bacana ontem, né? Muito bacana ontem, a gente tava cumprindo aí a agenda como mestre de cerimônia, desde o hasteamento das bandeiras de Ilhéus, da Bahia e do Brasil. Parabéns, me lembrei de você ontem com a apresentação do Dois de Ouro, a banda, né, da Polícia Militar do Dois de Ouro aqui em Ilhéus, que se apresenta em toda a região, seu repórter, a execução do hino nacional brasileiro e logo em seguida a execução aí do hino de Ilhéus. É muito bacana mesmo ter tido essa oportunidade aí de estar, né, comandando no cerimonial das comemorações de Ilhéus. Logo em seguida, né, entrega do título de cidadão ilhéense ao Jorge Amado Neto, a reabertura da Casa de Cultura Jorge Amado. Inclusive, a Narleide vai estar conosco hoje, não é isso?
Daqui a pouquinho. Meu dia ontem, a alvorada foi 5 da manhã. E 5 da manhã eu parti o Marinho Santos, Cabana Guarani.
Só faltou você dar caminhada também, né?
Angélica, só mulheres.
Ah, sim.
Partiu da Cabana Guarani na BA-001. E depois da caminhada, café para as mulheres, eu até aproveitei um pouco do bolo, do suco. E depois fomos para a Associação Atlética Banco do Brasil.
Que legal.
E lá, acompanhado do meu amigo, o ex-presidente da ABB, o Tades Lavigne, do Jogmar, e aí encontrei com o Miraldo, encontrei com o Bico de Pato, Urubu, e fizemos, e tinha um grupo lá, meu amigo, fazendo um
música
som.
Música ao vivo.
Maravilhoso,
né?
Já saí de lá à noite.
Que legal.
Então eu estava em outra missão, você outra em missão. Uma e eu em outra, e todo mundo perguntando, cadê Robertinho Scarpita?
Robertinho Scarpita estava na outra missão. Lá, turma de cá perguntando, cadê Marinho Santos?
Encontrou seu Dico no Banco da Vitória?
Seu Dico, meu Deus do céu, fez a festa. Seu Dico participou do hasteamento da bandeira e depois lá no Banco da Vitória, com a inauguração da UBS, que a gente vai falar também daqui a pouquinho. Deixa eu mandar uns parabéns aí, seu repórter, pela belíssima apresentação, a regência aí do maestro, o subtenente Carlos Silva, né, que é o maestro da banda da Polícia Militar, orgulho pra gente, viu? E ontem eu descobri um torcedor do Esporte Clube Bahia, rapaz, é fã do nosso programa, né, fã do nosso trabalho, magnífico reitor, Alexandre Fernandes. Eu disse, Marinho Santos não sabe desse segredo ainda.
Encontrei também, me surpreendi com o gerente do Banco Santander.
É torcedor de qual
torcedor
time?
Torcedor do Bahia.
Tá, então, outro bom dia, viu? Vamos começar o nosso programa de hoje, trazendo já informação da agência Clima Tempo, como é que vai ficar essa segunda-feira. Hoje o dia vai ficar curto, né? Porque tem jogo do Brasil a partir das 14 horas, horário de Brasília, tem ponto facultativo nas repartições públicas. Comércio também para, né, para a turma assistir o jogo. Algumas lojas, alguns estabelecimentos voltam logo após a partida, como é o caso aí das lojas Planeta Doces. Nosso querido Josevaldo pedindo para a gente anunciar aqui. E aí tem um informativo também do Sindicato dos Comerciários, seu repórter. A gente vai deixar todo mundo bem informado. Vamos lá então, agência Clima Tempo. Como é que vai ficar segunda-feira? Confere com a gente. E a temperatura... 23 graus, termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, 13% é a probabilidade de chuva para hoje. A temperatura vai ficar variando entre os 23 e 27 graus nesse exato momento aí, né? O clima, as nuvens ainda, mas a gente vê uma ponta azul e o Astro Rei pode pintar. Lua linda, a gente vem para a rádio assim, ó, aí fica olhando no céu aquela lua lindona. E aí, logo em seguida, vem o Astro Rei, viu? Bom dia para todo mundo. As manchetes, a partir de agora, que serão destaques no nosso programa. É o programa do povo.
Esipe Cacaueira recupera carga de cacau avaliada em aproximadamente 2 milhões 24 toneladas de manteiga. E aí a CIP chegou chegando e recuperou esse carpi.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus entregou a UBS do Banco da Vitória totalmente reformada. Coisa de primeiro mundo, parece clínica particular, viu, seu repórter? Teve anúncios de investimentos também na área da saúde para 4 distritos, bairros da cidade de Ilhéus, investimentos em infraestrutura também. Além da reabertura da casa de Jorge Amado, iluminação cênica da ponte Lomã Júnior e a revitalização da praça, tudo a gente conta no Tropa.
Greve anunciada para hoje do transporte coletivo está suspensa, anuncia o Índio. O Índio, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários.
É, notícia boa, né, seu repórter? Ilhéus, Ilhéus abrindo as comemorações aí dos 492 anos. Com um ato cívico mista, presença de políticos, né, e deputados. O padre aproveitou, seu repórter, e pediu apoio para a grande campanha de restauração da Catedral de São Sebastião. O que é que tem mais ainda?
Polícia Civil prende homem investigado por estuprar a própria filha menor de apenas 5 anos.
Essas e outras a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Bom dia pra todo mundo. Vamos juntos. Até às 8, tem entrevista com a Ana Arleide, secretária de Cultura, falando da reabertura da Casa de Cultura Jorge Amado.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
6:23, 6:23 na linda Princesa do Sul. Olha, um auto de prisão em flagrante por violência doméstica contra a mulher. O autor, conduzido, apresentado, preso, flagranteado... José Sabino Pereira Sodré. A vítima, Jéssica Maria Santos do Nascimento. O fato aconteceu na Pituba, a Pituba lá em Itacaré. Ainda tivemos também no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil um termo circunstanciado de ocorrência. Autor: Ana Cláudia Silva de Jesus. Fato ocorrido Rua da Costa, na Barra de Itaipe. Um boletim de ocorrência também foi registrado no plantão de polícia da 7ª Coripim. A adolescente em conflito com a lei. O adolescente de iniciais RS. Então aí, esse fato ocorreu na Avenida Governador Roberto Santos, Avenida Esperança, 5ª Travessa. Outra ocorrência por tráfico de drogas, ou seja, 32 petecas de maconha, Rua da Costa, Barra de Itaípe também. Daqui a pouquinho eu volto falando sobre a Polícia Civil, que prendeu também um homem na cidade de Ipiaú. Esse elemento investigado por ter estuprado a própria filha menor de apenas 5 anos de idade. Mandando um abraço ao delegado Dr. Pedro Amorim, também estava. E cadê Scarpita na Associação Atlética
Abração aí, Dr. Pedro Brasil. Amorim. Tem pão que a gente não encontra, viu? Tem pão aí.
Manda um abraço pra você.
Olha, o SINZEP, Sindicato dos Servidores Públicos de Ilhéus, se reporta informando que atendimento hoje até meio-dia, hein? Devido ao jogo do Brasil. Um abraço aí ao nosso querido presidente Joca. E essa notícia boa aí, você lembra que no programa de sexta-feira a gente conversava com o Índio Rodoviário, que é o presidente do sindicato, do Sindrod, e aí ele falava, né, essas reuniões que poderiam acontecer ainda no dia de sexta-feira, no sábado, e graças a Deus a notícia boa que a greve foi suspensa, né, seu repórter? Tem mais negociações a serem feitas.
Daqui a pouquinho todos os detalhes.
Você vai contar tudinho aqui. Vamos lá no Zap Zap da moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Linha aberta pra sua participação. 739-8829-1029. Eu começo com ele. Ele tá numa agonia, seu repórter. Ele quer ver logo a Praça do Parque Infantil sendo inaugurada, viu? Meu amigo, seu Antônio, liderança forte aí do alto da Avenida Esperança. Seu Antônio é o mesmo que? É o mesmo seu Balaio. Bom dia, bom dia!
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, Roberto Escapita. Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Bom dia para minha amiga Dona Edilza. Bom dia para meu amigo Bilisco. Bom dia também para meu amigo Mezarim. Bom dia para Marcos Henrique. E bom dia.
Tocando o celular do Balaio.
Exclusivamente para Guru.
Grande Guru,
da Lagoa. A expectativa é muito grande em relação ao jogo do Brasil. Ou o japonês abre o olho, ou fecha o olho. Ou o Brasil abre o olho. Que o jogo hoje é osso duro de roer.
A minha
expectativa ontem, ao 4-9-2, dizer que a minha expectativa foi muito grande em relação a inauguração do meu parque infantil.
Mas tá chegando,
certo,
a hora, tá chegando.
Próxima data.
Tá chegando.
Feliz
a hora.
Feliz aniversário, rapaz. Minha Gabriela FM.
Valeu, seu Balaio.
No fundo do meu coração. Valeu, que valeu. Tamo junto.
Um abraço, seu Balaio. Tá na reta final aí, a praça do Parque Infantil, né? Balaio tá numa agonia danada, viu, seu repórter? Ô, Joabes do Malhado, ligado com a gente. Um abração, viu, Joabes? Bom dia, que Deus nos conceda aí um dia cheio de bênção sempre. Nenga Áurea, bom dia, bom dia! Bom dia!
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santo. Deus abençoe o nosso dia. Vamos que vamos. Nosso Brasil vai jogar hoje.
Vai que é sua,
abraço,
né?
Pra vocês, aqui é Nenga Áurea, seu senhor.
Um abração, Luiz Cláudio, homem da segurança, ligado com a gente. Bom dia, Luiz Cláudio. Aurélio, homem forte aí, Ribeira das Pedras. Um abraço para você, sempre ligado com a gente. Fica no bate-volta, na ponte aérea Ilhéus Itabuna. Aquele abraço. Dona Arlinda do Itariri, bom dia. Edinaldo, Alto Seringal, Avenida Esperança. Bom dia, tropa de elite. Tô na escuta hoje aqui na pegada, viu? Até Jaguaquara, bate e volta. Jaguaquara, viu, seu repórter? Jaguaquara, viu? Vai. É lá no vale.
Ele vai pra Jequié. E de Jequié ele sobe a Rio Bahia.
Vai Jaguaquara, viu? Seu Bilisco, bom dia!
Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita. Rapaz, essa embase é fuleira, viu?
Tá
rapaz,
complicado,
tem um,
né?
Escuta céu aberto aqui, na entrada do Malhado, velho. Até uns 5 dias já. E essa água vai lá pra feira, isso é uma vergonha. Água de esgoto corre toda pra feira, rapaz. Isso é uma vergonha pra cidade de Ilhéus. Essa embase é fuleira, tu, velho. Manda esses caras consertar esse esgoto aqui na entrada do Malhado. A água desce toda pra feira.
Vai cheirar o Benedito?
A água tá toda na feira, a água de esgoto. É isso aí. É uma sacanagem. É uma brincadeira com o Ilhéus, essa embasa. Valeu? E outra coisa, tem um buraco que eu vi aqui na entrada do Malhado, do lado da entrada do Malhado, tem um buraco, velho. Um buraco que, sem titar com força, quebra a suspensão do carro. E aí fica difícil. Robertinho Escapita, Mário Santos. Valeu?
Valeu.
Belisco do Vilela, meu irmão.
Grande belisquinho. Falar em buraco, Paulo Júnior, presidente aí do Sinditax, está aqui também fazendo um pedido especial. Atenção, Gabriel Cerqueira. Atenção, Secretaria de Infraestrutura. Tem uma cratera em frente à Automecânica, eu, seu repórter. É, ontem, voltando do Banco da Vitória, observava, e em frente ali, entre Elcio e Leleu, não pode dizer, eu já fiquei até imaginando, será que o Marinho Santos vai dizer que é o buraco de quem? De Derinho?
Não, o buraco do Elcio.
É, ficou complicado aí, pode acontecer acidentes, né, lado direito da pista.
Eu passei.
Você viu
chovendo,
também?
Chovendo, e aí a água, ela entra no buraco, e o buraco fica... É arriscado
de
passar,
né?
E não vê por conta da água. Ele pensa que é somente água, mas ali tem um buraco em frente à Automecânica Elson.
Um abraço, viu, Paulo Júnior? Um abraço para você aí. Ele que vem conduzindo a presidência aí do Sinditax Ilhéus. Breve, vamos marcar um bate-papo aqui. Eu fiquei aqui na expectativa. Falei, será que o Marinho Santos vai falar alguma coisa? Porque o time que ele estava torcendo perdeu. Você estava torcendo pro Iguape. E quem ganhou foi o Nelson Costa. E você não falou nada. Eu fiquei aqui na expectativa de gol. Será que ele vai deixar para comentar no Bola Dentro? Thiago Marrudo estava comemorando até ontem, seu repórter. Chegou até nas comemorações, atrasado ontem, justamente devido às comemorações da vitória do Nelson Costa. Mandar um abraço a toda a turma aí do Nelson Costa. Maurício Suzarte, a festa foi boa, né? Um abraço aí para você. Parabéns aí à seleção do Nelson Costa, que venceu o Iguape na Copa do Interbairros. E daqui a pouquinho no Bola Dentro a gente vai trazer mais detalhes. Foi uma festa linda, viu, seu repórter? Estádio Mário Pessoa, a Polícia Militar garantindo a segurança de todos, torcidas de ambos os lados, mas né, não deu. O Nossa Senhora da Vitória ficou com o terceiro lugar e Morada do Porto em quarto lugar.
Parabéns, Nelson Costa.
Parabéns, eu queria ouvir isso de você, entendeu?
Parabéns. Humildade. Eu torci, minha torcida foi pro Iguape.
A pedido de Damião. Damião é o mesmo Augustão, né?
Pediu.
E aí você tava torcendo. Mas a seleção campeã foi a seleção do Nelson Costa. E daqui a pouquinho no Bola Dentro a gente traz mais detalhes aí dessa Copa. Bom, são 6:32 na Bahia, 6:32. Daqui a pouquinho tem Giro Regional. E hoje, seu repórter, a expectativa aí, Brasil e Japão. É um grande. Quem perder, volta, vai pra casa, né? É, vai pro o aeroporto e aí ó, arruma a mala.
Arruma a mala aí.
Arruma a mala aí. O Japão pode ir lá pro outro lado do mundo e o Brasil voltar pra cá, né? Você já deu o seu placar. Daqui a pouquinho eu vou dar o meu placar também para esse jogaço de hoje a partir das 14 horas. Vamos pro faturamento. O que é que você traz na volta?
Na volta eu falo sobre a operação da CIP Cacaueira, recuperando aí uma carga de cacau avaliada em aproximadamente 2 milhões 24 toneladas de manteiga.
Olha, vou falar da grande programação de ontem, né? Programação do aniversário da nossa Ilhéus, reabertura da Casa Jorge Amado, inauguração da UBS, inauguração daquela pavimentação aí da Avenida Governador Paulo Souto no Teotônio Vilela, comunidade feliz da vida, o que era lama, o que era buraco, seu repórter, agora tá um tapete. A gente sabe da dificuldade. E nós que somos motoristas estamos aí enfrentando muitos buracos na cidade. São muitos os buracos, mas aproveitar aí que o tempo segurou e caprichar nessa operação tapa buracos aí, viu, secretário Gabriel Cerqueira. Um faturamento até as 8, tropa no ar, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Sai daí não, hein? A gente volta já já. Bom dia, bom dia!
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, tropa de elite volta já.
rádio que faz a sua trilha sonora.
Alô, Elias, alô, Bahia, diz aí. Gabriela. 34 anos de sucesso.
O programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Tá na hora, 6h40 na Bahia. Tropa de Elite. Vamos juntinhos, hein, até às 8.
Um show de rádio pra você.
O oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Olha, daqui a pouquinho tem entrevista com a secretária Ana Leite, secretária de Cultura, e amanhã, seu repórter, a gente vai estar aí recebendo a Sonilda Mello e o Jacques Rodrigues para falar sobre a 10ª Conferência Municipal de Saúde que acontece nesse final de semana aqui em Ilhéus. Inclusive, as inscrições aí para a 10ª Conferência, né, estão abertas. Palestrantes aí, a nossa querida Graciele Santos, ela é fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional e mestre de ciências da saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ela esteve conosco aqui, viu? Então, amanhã vamos falar de SUS, vamos falar de saúde, vamos falar da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Ilhéus. Um abraço aí a toda a turma do Conselho, né, Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria já emendar aqui, seu repórter, já que a gente está falando de saúde, sobre a entrega de ontem na unidade básica lá do Banco da Vitória. A gente que viu, né, aquela situação crítica que estava o posto abandonado, totalmente esquecido, insalubre. Era uma coisa assim impressionante, porque o ex-prefeito, ele é médico, né? Era não, é médico. E a gente fica triste. E ontem na inauguração, a alegria das pessoas, o sorriso estampado em cada um dos moradores, a turma do Japu estava lá, Salobrinho presente, aí o Banco da Vitória, a turma que a gente viu ali durante tanto tempo, afinal de contas o nosso parque de transmissão continua lá no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória. Então, é uma coisa assim que é padrão, como a Sonilda falou, é o padrão Valderico Júnior dos novos, né, postos de saúde que estão sendo construídos em Ilhéus. Como foi lá junto do nosso amigo Dito, lá no nosso Céu da Vitória, como está ficando o do Hernani Sá, o do Iguape. Então, ontem o Banco da Vitória teve a oportunidade, seu repórter, de fazer história participando dessa inauguração da unidade básica. Tudo novo, seu repórter Mário Santos, todo mobiliário, equipamentos, uma parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz, o doutor professor Cristiano, toda a sua equipe. Você imagina que bacana colocar os estudos. Vai ter psicologia, enfermagem, clínico geral. Então vai ser muito bacana. Inclusive hoje já começa o atendimento lá na Unidade Básica de Saúde Banco da Vitória, que foi entregue ontem. Parabéns, Sonilda Mello, parabéns a toda a equipe da Secretaria de Saúde, porque o negócio ficou show, viu?
Ilhéus fez aniversário e o Banco da Vitória ganhou um grande presente.
Grande presente, meu Deus do céu. A turma tinha que vir cá para a unidade Mário Alves, lá junto do Costa do Cacau.
A gente subia ali para a rádio, quando a rádio era lá no Titi, Alto Bela Vista.
Titi ficou numa alegria incrível, viu?
Imagina, seu Dico.
Seu hein? Dico, todo mundo, né? Dona Zezé,
Rubão.
Não viu o Rubão ontem, não.
O Rubão, né?
Não viu
Fátima,
Rubão.
Fátima, Fundo de Quintal.
Todo mundo feliz da vida, viu,
parabéns,
seu repórter?
Parabéns, Banco da Vitória.
Então, unidade básica de saúde sendo entregue ontem, Banco da Vitória.
Você viu o Duia lá?
Duia tava marcando presença. Todo mundo lá feliz da vida, viu? Vamos trazer o Edenildo Braga?
Chama!
Edenildo Braga chegando com as informações. Mais uma vez, parabéns à equipe do Nelson Costa, a equipe campeã aí da primeira Copa Interbairro de Ilhéus, onde o secretário Vinícius também estava comemorando o sucesso desse evento, viu, seu repórter? O sucesso do evento é essa primeira Copa Interbairro de Ilhéus. Tivemos aquela Copa Distrital e logo em seguida essa Copa Interbairro, mostrando a força do futebol amador. Nós temos grandes talentos aí, né? Podia pegar essa garotada aí e profissionalizar, né?
E as
como é que faz? Dá trabalho, seu repórter?
Você foi pro estádio, você viu as torcidas?
Não pude estar no estádio.
Mas
torcida
Costa.
Organizada, né? Tiago Marrudo lá, vibrando de alegria. Ele tava na torcida do Nelson
imagina,
Costa.
Imagina, ele mora no bairro da Conquista.
Mas é torcedor.
É torcedor do Nelson Costa.
Ele tem um pezinho lá no Nelson Costa.
Eu sei que é. O pezinho dele. Juninho.
Ai, ai, ai. É Denildo Braga. Chega chegando.
Bola dentro.
abrindo espaço para o esporte, para o futebol no Tropa de Elite, Edenildo Braga. Bom dia você, meu amigo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Campeonato Brasileiro na sua Série B seguiu no final de semana. O Cuiabá empatou com Londrina 2x2. O Novo Horizontino bateu Vila Nova 2x1. O Operário venceu Lanterna América por 1x0. O Criciúma venceu São Bernardo por 1x0. O Atlético venceu Avaí por 1x0. O Atlético Goiás venceu a Ponte Preta 2x0. O Juventude venceu o Ceará por 2x0. O Fortaleza bateu o Sport 2x1. E o Náutico em casa perdeu para o Goiás 1x0. Hoje, para fechar a rodada, nós teremos Botafogo de São Paulo enfrentando a equipe do CRB. Na liderança da Série B, Vila Nova 28 pontos, segundo lugar Novo Horizontino 27, terceiro Criciúma 27, na quarta colocação São Bernardo 25 pontos. No Z4 estão Londrina com 15, Avaí com 13, Ponte Preta com 8 e confirmando na lanterninha a equipe do América até aqui em 15 jogos somou 6 pontos. A primeira equipe a classificar-se para a próxima fase da Copa do Mundo, ou seja, as oitavas, foi a equipe do Canadá. Venceu a África do Sul pelo placar de 1-0, gol no finalzinho. Hoje nós teremos mais 3 jogos. Às 14 horas tem Brasil e Japão, 17h30, Alemanha e Portugal, Holanda e Marrocos, 22 horas. Hoje tem o grande jogo entre Brasil e Japão, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 14 horas, hora de Brasília. Segunda fase da Copa do Mundo no estádio de Houston. O Japão tem desvantagem impressionante no duelo contra o Brasil. Em 14 jogos, perdeu 11 e empatou 2. No último confronto, porém, os asiáticos fizeram história ao vencerem os brasileiros pela primeira vez em 14 de outubro de 25. Em Tóquio, saíram perdendo por 2x0, mas viraram pelo placar de 3-2. O Brasil passou a segunda fase como líder do Grupo C. Empatou com Marrocos por 1x1, mas venceu Haiti e Escócia pelo placar de 3x0. O saldo de gols deu a ponta à seleção brasileira. O Japão venceu, ou melhor, avançou no Grupo F como segundo colocado. Empatou na estreia por 2x2 contra a Holanda. Goleou a Tunísia por 4x0 e na sequência ficou no 1x1 com a Suécia. 14h, Brasil e Japão. Olha a escalação do Brasil aí. Aprovado, já que Ancelotti não costuma divulgar o time com antecedência. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Haja coração! Brasil e Japão, 14h desta segunda-feira. Minha opinião para o jogo de hoje, a decisão da vaga vai ser nos pênaltis. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, boa semana a todos. Vai, Brasil!
Vai que é sua, eu só não entendi por que você não deixou o seu placar hoje, viu, Edenildo Braga? Ou vai precisar consultar o VAR? Repórter Marinho Santos já disse o placar 2x0, né? Você botou 2x0 aí para o Brasil. Eu vou botar 3x1 Brasil, viu, seu repórter? Anota aí na sua agenda, né? Você botou 2x0 Brasil, né? É o placar do repórter Marinho Santos. O placar do Scarpita fica 3x1 Brasil, viu? 3x1 Brasil. Vai ter gol de quem nesse seu placar aí?
3x1.
É, 3x1, meu placar. 3x1 Brasil. Né? Brasil passa para a próxima fase aí, vencendo o Japão hoje 3x1. Na sua opinião, Brasil passa para a próxima fase, vencendo então o Japão 2x0. Beleza? Quer arriscar um gol ou não? O pessoal tem memória boa aí. Gol de quem?
Um vai ser do cara que tá sendo a diferença da seleção brasileira.
É, o nome do cara.
E depois vai ser um gol de...
Você vai ficar sabendo. Eu queria parabenizar mais uma vez, né, dentro bola dentro aqui, a turma, todos os envolvidos na primeira Copa Interbairros de Ilhéus. O Iguape até saiu na frente, viu, seu repórter? O primeiro gol foi marcado pela seleção do Iguape, mas aí o Nelson Costa veio e vira e ganha a competição aí. A grande seleção campeã da primeira Copa Interbairros de Ilhéus, a seleção do Nelson Costa. Parabéns a todos aí. Agora eu queria falar de uma figura, seu repórter. A mãe dele, rapaz, é coruja demais, viu? Ela ontem, Scarpita, fala lá, Scarpita, porque meu filho, né, jogou tão muito bem aí. Ficamos em quarto lugar, que é a seleção aí da Morada do Porto. Eu queria mandar um abraço aí pro Iago, 5 gols marcados aí. Ele é o grande atacante aí da Morada do Porto, tem um futuro brilhante, viu? Um abraço pra você, viu, Iago? Sua mãe, a Lu, tava ontem, rapaz, ó, eufórica, pedindo Scarpita, fala do meu filho, porque ele marcou 5 gols durante a competição. Iago, parabéns pra você. Desista não, né? A turma ficou em quarto lugar, seu repórter, Morada do Porto, mas chegou bem, né? Uma campanha bonita aí. Então, sucesso, e Iago foi um grande destaque aí da seleção da Morada do Porto. E olha, tem a grande torcedora que é a mãezona dele, nossa querida Lu. Um abraço.
Olha, o Thales Lavini tá mandando um abraço para você e dizendo que sentiu sua falta ontem na Associação Atlética Banco do Brasil, ao lado do Bico de Pato.
Ontem eu tava curtindo o aniversário de Ilhéus, ontem, né? Thales Lavini é da velha guarda, viu? Inclusive, velha falar guarda. Em Thales Lavini, dizer que o Betinho, meu primo, meu padrinho, ficou muito feliz, né, com a visita do Thales ao lado do Tropa de Elite, né, ao nosso querido Betinho, meu primo, meu padrinho, Humberto Demetrio.
Quem te levou pra casa, Thales,
quem?
Ontem?
Quem?
O delegado Pedro Amorim.
Um abração, viu? Bom, amanhã tem mais futebol e a gente amanhã quer chegar aqui comemorando, né, o Brasil passar para as quartas de final aí da Copa do Mundo 2026. Beleza? Tamo nessa torcida, porque afinal de contas somos brasileiros, né? E brasileiro não desiste mais de jeito nenhum, viu? Vamos lá, a audiência total e pra cima, Brasil, porque o Hexa pode ser nosso, viu? Daqui a pouquinho, então, tem mais informações e amanhã tem mais futebol aqui no Tropa, viu?
Gabriela! Brasil! Junto com você, na torcida pelo Hexa do Brasil!
Bola dentro!
Logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
2,9! Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos que vamos. A turma tá na bronca aí, seu repórter. Alô, dona Embasa, mas será o Benedito? Bom dia, Ricardo. Linha 1 aberta.
Bom dia, Mário Santos. Tudo bom, meu querido? Veja bem, tem mais de 20 dias aqui na entrada do Malhado, no centro aqui da avenida, um esgoto vazando aquela água do uso geral.
Meu Deus do céu. Né?
De merda.
Ave tá Maria. Terrível,
ninguém aguenta mais aqui esse negócio aqui.
Mas alô, dona Embasa.
Dona Embasa, não tomou uma providência.
Alô, dona Embasa.
Falar sobre isso aí.
Tá na bronca. Valeu, Ricardo. Obrigado pela sua participação. Tem esgoto também, extravasando, seu repórter. Anísio Pereira. Ali, né? Anísio Pereira, logo depois você sobe a ponte, antes de subir a ponte, se você seguir um pouquinho ali, você vai ver o esgoto correndo também, viu? Olha, eu queria, inclusive, mandar um abraço à turma do Alto do Socorro, Alto do Socorro! Alto do Socorro, ontem a turma aproveitou a presença do prefeito Valderico Júnior, dos deputados, né, o Leo Lomanto e o Pedro Tavares, fizeram um apelo ali, uma irresponsabilidade da gestão passada, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite. Aquela emenda, seu repórter, o dinheiro chegou, fizeram um negócio mal feito, inclusive a obra que tinha iniciado acabou caindo. Resultado, são mais de 3 anos a turma sofrendo ali. Tem um aluno, pra você ter uma ideia, tem uma casa, tem um aluno que não consegue ver a luz do dia, porque a lona tem que ficar lá tapando para amenizar a situação, viu?
Teve um cidadão que derrubou muito barro lá pela rua Anísio Pereira e aí causou a descida do barranco.
Você acredita nisso aí?
Derrubou barro e aí causou aquilo ali. E os moradores sabem o que eu estou falando. Já em frente à casa de Quequei, ali nas imediações da casa de Quequei.
Complicado ali, viu? Anísio Pereira. Sofrimento Alto do Socorro. Alô, Bete, sol e mar, bom dia!
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Hoje eu tô por cá. Tô aqui na Cofi desde sexta-feira.
Tá internada,
mano? Manda aí meus parabéns, viu? 6.3 hoje, graças a Deus.
Nada, viu?
Que Deus abençoe o dia de vocês. Manda um alô aí pra todos os fãs da MSV.
Eu quero ver você boa, viu, Beth? Boa recuperação aí, você, toda a turma que tá aí na COSI, turma que tá internada aí ouvindo a gente. Muito obrigado pela sintonia. Bom, tem um Carlos de Beira Lado Malhado que tá ligado com a gente. Kleber do São Domingos, bom dia, Kleber. Obrigado pela essa audiência mais que especial. A Vanesca, é lá do Hernani Sá. Bom dia, dupla maravilhosa. Que Deus abençoe a semana de vocês. Angélica, bom dia.
Gente, eu tava comentando na sexta-feira. Como o Salobrinho precisa de um pronto atendimento. Porque fica muito longe do Costa do Cacau. E tem muitas pessoas que não tem carro, não tem dinheiro. Às vezes também não acha carro para trazer, mesmo pagando, mas às vezes não tem carro. E no Salobrinho seria, né?
A notícia boa chegou ontem, viu, Angélica?
Oportunidade maravilhosa ter um pronto atendimento ali, porque tem muitos moradores, muitos.
Verdade, viu?
O Banco da Vitória, beleza, precisa, claro, maravilhoso. Mas o hospital já é mais perto, né? Então, vamos pensar no Salobrinho também.
Ô Angélica,
okay,
valeu.
Bom dia.
Gostei do Garotos aí, viu?
Fiquem com Deus e uma maravilhosa semana para todos.
Semana abençoada para todo mundo, viu? Ô Angélica, ontem o vereador Queco Pizza, inclusive, estava o tempo todo ali, né? Cobrando o prefeito, o Salobrinho também tem que ter unidade dessa, prefeito, e o prefeito ontem já assegurou também no Salobrinho, inclusive com essa mesma parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz, viu? Bom demais. Marcos Souza, bom dia, bom dia! O povo fala no Tropa.
Bom dia, Alberto Escarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, Marcos Souza, passando para desejar uma ótima segunda-feira e falando que o governador, né, perdeu uma oportunidade de inaugurar, dar algum presente para Ilhéus, né? Infelizmente, esse governador não faz nada por Ilhéus, infelizmente. Mas vamos que vamos. Uma ótima semana, semana curta. Nós estamos aí juntos. Manda um abraço aí para toda a galera do Acarajé, de mãe para filha, para Érico Matos. E vamos que vamos.
Valeu, Marcos Souza, um abraço pra você. Daqui a pouquinho tem mais uma super, né, passada aqui. Inclusive a Vanessa tá pedindo pra gente mandar os parabéns pra irmã, professora aí da creche do Eduardo, a Valéria, do Hernani Sá. Que Deus abençoe sua vida, viu, Valéria? Recebendo os parabéns da sua irmã Zona Vanesca, da galera da Gabriela FM. Olha, bom dia, meninos. Manda os parabéns também aí pro meu esposo, Misso Motoboy. Ontem ele completou mais uma primavera. Parabéns, muitas felicidades aí. A Joceane parabenizando aí o seu esposo, o Misso Motoboy. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no Zap Zap e você manda a sua mensagem 739-8829-1029. Olha, a turma tá pedindo aqui lá no Tempero de Una, viu, seu repórter? Um alô aí pra Rua da Usina. É o Enoque do Tempero lá de Una, tá ligado com a gente. Um abraço, viu? O pessoal tá feliz lá com a estrada, viu? Colônia, todo vapor, viu? Todo vapor.
Feliz até certo ponto, porque o asfalto... O asfalto é sorrisal.
É, você acredita nisso? Não pode, né? Sorrisal não pode.
Péssima,
viu,
qualidade.
Bom, seu repórter, amanhã o Sindicacau vai estar realizando uma assembleia com os trabalhadores, né, da Joanes. Eu estou na linha com o presidente Ulisses Abad. Atenção, atenção, você que é trabalhador da Joanes aqui em Ilhéus. É, presidente Ulisses Abad, bom dia, tudo certinho para amanhã. Esta assembleia, né, são dois dias, né? 30 e 1º. Presidente Ulisses, bom dia.
Bom dia, companheiro Robertinho Scarpeta, companheiro Marinho Santos, ouvintes do programa Tropa de Elite, da Rádio Gabriela FM. O Sindicacau convoca todos os trabalhadores da empresa Olan Joanes para participarem da nossa assembleia com avaliação e votação do programa de PPR, que acontecerá no próximo dia 30 e 1º de julho, ou seja, amanhã e depois. É importante a participação de todos, pois só assim teremos êxito em mais esse pleito. Um grande abraço a todos e um bom dia de trabalho para todos nós, companheiros.
Valeu, presidente Ulisses Abade. Tá aí a convocação, viu, seu repórter? Todos os trabalhadores da Joanes amanhã, 31ª Assembleia aí, realizada pelo Sindicacau.
Daqui a pouquinho vou falar que a greve anunciada para hoje é do transporte coletivo e está suspensa. Anunciou aí o presidente Índio do Sindicato dos Rodoviários de Ilhéus.
Tentar o contato também com o Índio para passar mensagem aqui no Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui, viu? Tropa de Elite. Tem mais um giro chegando, alô Nath. Bom dia, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, Super Segunda, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. A Tia Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Para se realiza no dia 30 de julho a 9ª Conferência Municipal de Saúde, reunindo representantes da sociedade, profissionais da saúde, gestores e usuários do SUS para discutir propostas voltadas ao fortalecimento da saúde pública no município. A programação contará com a palestra de Marcos Sampaio Gêmeos, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. O evento será realizado das 7h30 às 14h no auditório do Colégio Estadual de Tempo Integral, Almocazi Galvão. Floresta Azul reforça a importância da vacinação contra o HPV. A Secretaria Municipal de Saúde de Floresta Azul está intensificando a conscientização sobre a importância da vacinação contra o HPV, disponível gratuitamente nas unidades de saúde do município. A imunização é uma forma segura e eficaz de prevenir diversos tipos de câncer e outras doenças relacionadas ao vírus. A vacina faz parte do calendário nacional de imunização e é a principal forma de prevenção contra infecções causadas pelo HPV. A orientação é que o público-alvo procure a unidade de saúde mais próxima para receber a dose e manter a caderneta de vacinação em dia. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Sai daí não, hein? Continua ligado com a gente. Já também tem entrevista na Leide, secretária de Cultura de Ilhéus, falando sobre a reabertura da Casa Jorge Amado ontem, inclusive prestigiada aí pelo Neto, né? Jorge Amado Neto, o mais novo filho ilustre de Ilhéus, ele que recebeu o título de cidadão ilhéense ontem, concebido pela Câmara Municipal de Ilhéus. Vamos falar também dessa questão dos rodoviários, contato direto com o presidente Índio no Tropa de Elite, seu repórter. Tem a movimentação no plantão policial ainda?
Recipe Cacaueira recuperou uma carga de cacau avaliada em aproximadamente 2.024 toneladas de manteiga. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
E olha, ontem durante a Missa da Misericórdia, o padre não poderia perder a oportunidade, viu, seu repórter? Deputados estaduais e federais marcando presença e o pedido, né, para que abracem a causa da reforma da Catedral de São Sebastião. Toda a comunidade ontem aplaudindo a iniciativa do padre, o prefeito Valderico Júnior, mostrando, né, ser o grande líder e agregando nesse processo aí, né? E a turma anunciou, inclusive, emendas para que a nossa catedral possa passar por esse processo de recuperação e restauração da catedral, viu?
Você chegou a ver o Dom Giovanni Cripa?
Não, o Dom Giovanni não estava ontem durante a missa, viu, Dom Giovanni? Daqui a pouquinho a gente conta tudo, né? Os bastidores da política lá durante os festejos da nossa querida Ilhéus, 492 anos de história. Sai daí não!
Esse é o clima. O seu inverno. Gabriela. Só pode ser a rádio.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Segunda-feira. na Gabriela.
Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, 34 anos no ar, fazendo a festa pra você e com você, sendo a sua trilha sonora, né? Sempre espaço aberto para o povo. E a gente segue até junto com Tropa de Elite. Oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max, hein? Bom demais, hoje tem Brasil e Japão, vai que é sua. E até as 8, Tropa de Elite, o número 1 das manhãs. Com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente. Segundou na Gabi.
Programa Tropa de Elite.
Bom dia, você em casa, você no trabalho, pra você que tá no trânsito dando carona, 102,9, uma super manhã de segunda-feira. Hoje o dia está compacto, né? Ponto facultativo nas instituições públicas do estado, do município. É, até aqui em Ilhéus a gente até meio-dia com trabalho, né? Seu repórter, o governo municipal, o estado também aí, é até o meio-dia aí, período curto, viu?
Junto com você, na torcida pelo Hexa do Brasil.
Bom, vamos falar dessa greve aí, seu repórter. O pessoal tava na expectativa, a gente na sexta-feira conversou com um índio, já tô tentando contato aqui com um índio rodoviário. Você chega com a informação, a mesa de negociação continua aberta, é isso, seu repórter?
Olha, Scarpe, a informação que se tem aqui, o índio mandou, inclusive, uma nota. Essa nota está com a gente aqui agora, nesse exato momento. O índio, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Ilhéus, informou que nova reunião com o prefeito Valderico Júnior foi marcada para terça-feira, portanto amanhã, para concluir as negociações do acordo coletivo. Então, a greve dos rodoviários de Ilhéus, que estava prevista para começar hoje, dia 29, segunda-feira, foi suspensa. Então, o anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário.
Vamos ouvir o índio, então, senhor repórter?
De Ilhéus, o Hamilton Almeida Santos, o índio.
Índio está na linha do Tropa de Elite. Bom dia, índio. Bom dia, presidente. Bom dia.
Bom dia, Starpita. Bom dia, Marinho Santos e toda a sua equipe. Bom dia, povo de Ilhéus, que é índio, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Então, aqui, né, informar que a paralisação seria hoje não aconteceu por conta que as empresas recuaram e o prefeito me chamou para uma reunião amanhã, onde iremos discutir juntos, né, empresa, sindicato e o município, para ter um acordo entre as partes. Não havendo nenhum acordo, a greve ainda se mantém para essa semana. Não, ainda não sabemos ainda o dia, porque vamos ter que fazer uma assembleia primeiro, mas o sindicato e o rodoviário está aberto para negociar e aguardamos aí agora só a reunião de amanhã. Um bom dia para vocês, Deus abençoe cada um de vocês. E rodoviário, acredite no seu sindicato. Isso é a mensagem que eu deixo aí no ar. Obrigado,
valeu,
Marinho,
índio.
Santos, obrigado, Scarpita.
Valeu, presidente. Valeu, presidente aí, tá, né, seu repórter? Nada melhor do que o presidente dos sindicatos rodoviários falar aqui no Tropa de Elite. Então, essa reunião amanhã com o nosso prefeito Valderico Júnior. É, e agora a gente vai bater um papo com ela, a secretária municipal de Cultura de Ilhéus, Ana Leide, que está feliz da vida. foi uma luta, né? Trazer a reabertura da Casa de Cultura Jorge Amado. E ontem foi um dia de festa, principalmente para a turma da cultura, a turma da história, a turma do turismo. Anarleide, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Marinho Santos, ajeita aí, Marinho Santos. Acorda para a vida, ajeita o microfone aí da nossa secretária, seu repórter. Bom dia, secretária.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. E todos os ouvintes da Gabriela FM nesse programa maravilhoso aqui pela manhã. Me bom tirou demais. Da cama, Escarpita.
Cedo, né?
Cedo.
Principalmente mas depois é muito, do prazer. Dia festivo, né? Ontem foi um dia festivo.
Um prazer enorme estar aqui com vocês. Ainda para trazer boas notícias.
Bom,
aí sim.
A Casa de Cultura, então, reaberta para os ilhaenses e para os turistas. Foi um grande desafio, secretária?
Ai, como? Mas as adversidades estão aí para serem enfrentadas com dignidade, respeito... E sempre avançando. Mas acredite que muitas vezes eu ficava sendo questionada aí pelas pessoas, pela comunidade ilhaense, pelo pessoal envolvido com o turismo. E aí, secretária, vai ser quando? E aí, secretária, vamos abrir a casa? O que eles não sabiam é que por trás nós estávamos dando passos, né? Subindo cada degrau para que pudéssemos apresentar aquela beleza que apresentamos ontem. Né, com a participação de artistas locais, com a participação dos escritores contemporâneos também, porque a Casa de Jorge Amado é isso, é o pulsar da literatura regional. Né?
A casa ficou quanto tempo fechada para essa intervenção?
Um pouco mais de um ano.
Pouco mais de um ano.
Né? Nós fechamos em janeiro, entre janeiro e fevereiro de 2025, mas levamos todo o acervo para o Teatro Municipal, para que o turista, o visitante não só estrangeiro, mas também o visitante local, né, professores, pudessem continuar fazendo seus trabalhos. E há mais ou menos uns 60 dias, levamos de volta todo o acervo para ser requalificado. Então, ficou essa lacuna aí sem o acervo de Jorge, mas recebemos ontem, todos nós, porque eu me considero também comunidade ilhaense, amante da literatura, do livro, e recebemos ontem a casa com todo o seu acervo requalificado e já começamos a receber doações para que a casa ainda fique mais bonita e mais representativa da cultura local.
Agora vai ter condições de visitação, né?
Portas abertas para o povo.
A palavra certa você usou. Ela não estava em condição de visitação. Um monumento naquele estado de degradação que estava, ele não comunica nada. Ele não comunica, ele perde a missão. Porque a Casa de Jorge Amado, ela tem uma missão aqui em Deus, né? Ela comunicar não só a história de Jorge Amado, mas a história de muitas e muitas pessoas, as quais ele carinhosamente transformou em personagens, né? A história da primeira faculdade de Direito de Ilhéus, a história de todos que trabalharam na mesa de renda, que também foi ali. Então, assim, são muitas histórias impregnadas naquelas paredes. E o prédio em si, ele é representativo de uma arquitetura da época, mas as histórias que estão ali dentro representam Ilhéus, sim.
Por falar em história, ontem, né, eu acho que a gente refez o caminho da história. O Jorge Amado Neto, ele falava, há 29 anos atrás, ele tinha 13 anos, ele estava em Ilhéus, né, com o avô, o nosso saudoso Jorge Amado, justamente na reinauguração da casa, na época, né, da gestão do ex-prefeito Jabes Ribeiro. E ontem, com o Valderico Júnior, Jorge Amado Neto. É história fazendo história, secretária.
Isso sim, foi uma... A cidade vai receber, né, Jorge Amado Neto, ele tão conhecido como Jorginho carinhosamente, né, por todos nós aqui, fez parte de muitos momentos daquela casa, né? Como ele mesmo afirmou, ele veio ou com o avô a trabalho, mas também veio com a família, passar dias em Ilhéus e sempre muito ligado a tudo que se referia ao avô, principalmente à casa, né? Então ontem quando eu fui guiá-lo pela casa, tive essa honra de guiá-lo pela casa, ele, ai como eu conheço, ai como eu me lembro disso aqui, então é, aquela casa também, é, ele tem aquele sentimento, né, de pertença, aquele pertencimento à casa, à história do avô, e certamente vai perpetuar essa história, porque ele escreve e fala muito bem. Né?
E o prefeito fez um pedido para que ele abrace, né, e reforce ainda mais essa divulgação de Ilhéus pelo mundo afora.
Claro, claro. E nós aqui, cumprindo o nosso papel de preservar a história, vamos poder fazer jus a essa representatividade internacional. Né? Então, assim, lá nós temos agora em exposição uma série de livros de Jorge Amado traduzidos em dezenas de idiomas. Ainda não temos todos os idiomas, mas teremos em breve. Mas tem dezenas de idiomas. Então, isso é muito significativo para todos os nossos colaboradores da Secult que vão, né, contribuir com essa divulgação e com essa recepção também dos turistas e da comunidade lense, dos estudantes que eu já estou. Ontem você viu eu articulando já com os professores. Venham e tragam seus alunos. Também, vamos que... agendar. A casa ela precisa ter movimento diário. Todos os dias tem que acontecer alguma coisa ali. Ela precisa se manter viva o tempo inteiro.
Fala um pouquinho também daquela galeria que ficou à exposição. Eu já vi umas telas ontem lá. Viu? Maravilha!
A Casa de Jorge Amado ela tem um anexo. E no piso térreo nós contamos com um salão que recebe dois atributos, né? Primeiro, que foi batizado como o Cine Teatro Fernando Leite Mendes, que então vamos usar também como sala para exposições, para exibições de filmes, para debates, conferências, minicursos, workshops. E também, se você observar do outro lado da porta, tem lá a galeria, né, José Pinto. Então, essa galeria, ela estreia nessa nova roupagem da Casa de Jorge Amado com as telas de Janilda Badaró, muito querida, minha confreira na Academia de Letras de Ilhéus, e cuja história, né, ela já traz da mãe, Janete, e ela, o amor pelos livros, o amor pela literatura, desde a época da revista, do Caderno 2, enfim. Janilda, na época do centenário de Jorge Amado, né, que nós comemoramos aqui em 2012, um pouquinho antes e um pouquinho depois, ela passou, acho que uns 2 ou 3 anos, e ela fez uma série de telas alusivas aos livros de Jorge Amado. Ela recriou capas através de suas telas. Então, nós temos lá expostas suas obras relativas a Gabriela, ao Bataclan, a São Jorge dos Ilhéus, a Tenda dos Milagres, enfim, nem sei contar quanta beleza ali, dentro do seu estilo de arte naif. Ela traduziu Jorge Amado e também você deve ter observado, há uma série Cacau, onde ela apresenta cenas das roças de cacau. Né? Então isso tudo junto transmite também a história de Ilhéus através da arte. E é só a primeira exposição, vem outras por aí.
Então essa grande reforma fortalece o setor literário.
Sim, artístico, eu diria um setor artístico em geral, porque a promoção de rodas de conversa sobre o livro e a leitura, sobre as obras de Jorge Amado, sobre temas, né, impregnados nessas obras também, por exemplo, um tema que dará início às discussões será a mulher na obra de Jorge Amado. Né? Tem muita gente falando sobre isso e nós temos aqui em Ilhéus escritores e acadêmicos que têm propriedade para falar sobre esse assunto. Então vamos promover algumas rodas de conversa sobre isso também. Além disso, a galeria ela estará aberta para expor telas, esculturas, e nós mantivemos lá também uma espécie de uma lojinha, que na verdade é também uma exposição, né? Porque traz, além de um sebo, né, com muitas obras de Jorge Amado sendo vendidas, nós temos escritores locais sendo vendidos também, só escritores locais. Fizemos uma parceria também com as meninas da Um Brinde, que criaram uma série maravilhosa, só inspiradas nas telas de Rafael Pita, que é outro artista plástico, né, aquarelista aqui de Ilhéus. Então, as pessoas ontem já ficaram encantadas com os cadernos, os blocos, as camisas, as canecas, né? Todo o acervo que elas levaram, que é mais expositivo do que capitalista, vamos dizer assim.
Um novo momento, eu acho que Ilhéus vive um novo momento. Aquele presente ontem lá pro Jorge Amado Neto, dos livros daqui, né?
É, de acadêmicos da Academia de Letras. É, muitos queriam assim encaminhar, mas depois eu vou encaminhar para ele. É porque nós pensamos, nossa, ele vai sair daqui cheio de livros, como é que ele vai carregar isso tudo? Brincadeiras à parte, aqueles dois livros foram simbólicos, mas nós temos na nossa academia muitos, muitos escritores que desejam ofertar. Então, ontem especialmente, nós escolhemos a nossa querida confreira Maria Schau ofereceu o livro Nelson Schau Merece o Livro, e Jorge Amado Neto merece saber quem é Nelson Schau, quem foi Nelson Schau e qual a sua participação na comunidade, para a sociedade ilhéense, né? E o segundo foi um livro que casa cultura, turismo, literatura, que foi organizado pela professora Tica Simões, que é uma sumidade, né? É a autoridade bacana, intelectual da nossa cidade.
Muito legal esse intercâmbio aí.
E a Secretaria de Cultura buscar parcerias para brindar essas pessoas aí interessantes para a cultura da nossa Ilhéus.
É, a Secretaria de Cultura está vivendo esse momento agora, né? De firmar, né, parcerias, sempre buscando o empresário local, os artistas locais, né, os escritores locais, para poder, junto com Jorge Amado, divulgar Ilhéus e divulgar o que há de bom na modernidade, né, quem nós temos agora, contemporâneos nossos. Quando Jorge Amado veio aqui no aniversário de 80 anos, ele fez uma declaração que talvez não sejam essas todas as palavras que ele pronunciou, mas ele quis dizer o seguinte, que quando ele vinha a Ilhéus, ele se sentia em êxtase. E ele ia brilhar na frente dele, artistas, escritores, e todos movimentados para apresentar a obra de Jorge para Jorge, em outras linguagens, na dança, no teatro, no cinema. Mas ele tinha o desejo de chegar aqui e contemplar a obra do escritor local. O que Jorge Amado conseguiria inspirar, que tipo de inspiração ele causava no artista local, no escritor local, para elaborarem suas próprias obras. Então é nisso que nós estamos, assim, a nossa missão é essa, é fazer com que a obra de Jorge Amado seja debatida amplamente, mas sempre mostrando o que o escritor contemporâneo, o que o nosso, o que a região Grapiúna está fazendo com os seus talentos, né? Mostrar os talentos da região Grapiúna e os talentos que foram inspirados em nomes como Jorge Amado, Adonias Filho e outros, né? Mas que sejam genuínos, que sejam nossos. E nós temos muitos talentos. Cada dia, cada 24 horas naquela secretaria, eu conheço uma pessoa nova, eu reconheço alguém que já está nessa luta, nessa estrada há muito tempo. São muitos talentos, nem sei se vamos dar conta de revelar todos.
Secretária, agosto já está batendo na porta. Sim. Já dá para fazer algum spoiler aí do que tem a Casa de Cultura, a Secretaria de Cultura preparando para a Semana Jorge Amado?
Nós estamos preparando muitas apresentações, todas com dançarinas, escolas de dança, grupos também, festival de dança nós teremos, rodas de conversa, enfim... Mas eu vou dar um único spoiler aqui. No final do mês, nós vamos fazer um primeiro fórum de patrimônio de Ilhéus, em parceria com a Faculdade de Ilhéus, que abraçou a Faculdade Madre Thaís, que era a vizinha aqui de vocês, né?
Isso.
E o curso de Arquitetura e Urbanismo está empenhado, junto com a Secult, em fazermos um grande movimento pelo patrimônio local. Esse movimento vai ser nos moldes de um fórum, com apresentações de trabalhos. É incrível como a Faculdade de Arquitetura tem alunos formandos e já formados que trabalham o nosso patrimônio. Eles apresentam para suas bancas, têm notas excelentes, têm seu trabalho categorizado como um trabalho de excelência, mas a comunidade não conhece. Vamos apresentar isso à comunidade também. Além disso, vamos reunir pessoas para tratar de Ilhéus ontem, hoje e o que queremos para o futuro.
Bacana, viu? Conselho Municipal de Cultura, né, para fechar aqui, viu, Marion Santos? E aí você faz a sua pergunta
saber,
também.
Eu quero saber se a secretária Ana Arleide está respaldada pelo governo do prefeito Valderico Júnior.
Totalmente. O prefeito é o grande incentivador disso. A vice-prefeita, todas as vezes que me abraça, sopra no meu ouvido palavras de incentivo. Eu não canso de dizer isso. Cada abraço que vocês virem nas stories, no Instagram, ou ao vivo, ali tem um sopro de incentivo para mim. Então, assim, nós sim estamos respaldados, não só pela figura do prefeito, pela figura da vice-prefeita, mas dezenas de secretários. E nós temos dezenas, né? Porque somos 21, mas é impossível não falar do apoio que nós tivemos da Secretaria de Serviços Urbanos, da Secretaria de Infraestrutura, como brinca o nosso prefeito Valderico Júnior na Secretaria de Obras.
Grande Gabriel.
E eu preciso ressaltar aqui a parceria incondicional da Secretaria de Saúde. Ô Ana, e aí, saúde, cultura, como é isso? Gente, sem o controle zoonose, sem o veterinário Ismael, sua parceira, nós não conseguiríamos reabrir a casa de Jorge Amado. Foram meses retirando, montando gatoeiras, retirando gatos, levando para a sede das zoonoses, cuidando, oferecendo para doação, né? Adoção. Então, foi assim. E todas as vezes que nós chamávamos, imediatamente chegava. Assim, era 10 minutos. Olha, tem um gatinho aqui que eu tô notando que ele tá doente, tá mal. 10 minutos ele chegava, capturava. Então, assim, foram tantos parceiros que eu tenho até medo de não estar faltando alguém aqui. Peço desculpas, mas foram muitos parceiros. E, bom, claro, né? Que se eles pensam que eu vou parar de telefonar, estão enganados. Gestão também. Então, alô, tô precisando disso aqui. Olha a casa, olha o Jorge. Então, e sempre nesse intuito, sabe, meu tio? De promover a missão da casa. Eu acredito em missão. Eu acredito em missão e eu gosto das coisas na essência. Então, nada muito superficial enche meus olhos. Então, quando nós temos uma missão, qual é a missão da casa de Jorge Amado? Ela está cumprindo? Não. Então, ela tem que cumprir. E para cumprir, foi preciso quase um ano de trabalho, de obra, de reparo, de retirada de lixo. O Fernando Leite Mendes, que hoje é um auditório que abriga a Vixe Bahia Literária, um brinde bar, a galeria, né? Você viu a apresentação maravilhosa de jazz muito ali, bacana, com Zezo Maltês. Legal. Aquilo ali era uma área totalmente destruída, sem piso, os fios todos pendurados, não tinha iluminação, não tinha luz, não tinha nada. Então, era uma terra arrasada. Né? Eu brincava, eu passava por ela e cantava musiquinha, não tinha teto, não tinha nada, mas ela agora tem teto sim, tem chão. Bacana. E tem missão.
E vamos cumprir essa missão. Secretária, para a gente finalizar, né? Foi feito recentemente a eleição no Conselho Municipal de Cultura. Como é que tem sido esse diálogo aí já com os novos eleitos para o Conselho Municipal de Cultura?
Excelente. Os novos eleitos estão assim empenhadíssimos em fazer avançar a cultura em todos os segmentos, né? Nós temos na cultura, no Conselho Municipal de Cultura, 10 segmentos. ou seja, 10 câmaras setoriais. E todos eles estão assim imbuídos desse desejo de fazer avançar. E eu acredito que a devolução da Casa de Jorge Amado à comunidade e ao turismo também criou elevou essa autoestima, né? Criou essa vontade de estar perto, de ajudar. E é claro, o diálogo tem que acontecer, né? Nem tudo é 100% correto, então sempre estamos abertos a conversar. Eu brinco dizendo assim, antigamente, quando a gente era criança, dizia o quê? Tem jeito para tudo na vida, menos para a morte, né? Agora eu já mudei essa questão. Você pode dar um jeitinho nela. Mas tem jeito para tudo na vida, menos para a falta de diálogo. Enquanto as câmaras setoriais, elas dialoguem com a Secretaria de Cultura, com a gestão municipal, tudo avançará. Os segmentos que mais avançaram foram aqueles segmentos que mantiveram esse diálogo. Alguns se afastaram, mas não por raiva ou nada disso. É porque o movimento continua, a vida. As pessoas estão ali trabalhando como voluntários no Conselho Municipal de Cultura, mas tem sua vida pessoal, né? Coisas que atraem, afastam em determinados momentos. Mas agora nós estamos nesse movimento de dar as mãos e fazer avançar, dialogando com a sociedade civil o tempo inteiro.
Eu fiquei imaginando o início de Ana Leide na Secretaria Municipal de Cultura, como é que ela pegou e como é que está hoje.
Olha, logo no início do governo houve uma dinâmica, né, feita com os secretários, e cada um ia colocando alguma coisa que falavam sobre si. E aí, na minha vez, eu disse que eu era conhecida como a máquina de resolver problemas, mas eu não esperava tantos problemas.
Tantos problemas.
Eram tantos.
Eram tantos que eu tive que categorizar. E um pensamento que eu acho que eu já falei até aqui na rádio foi que eu não poderia parar. Olha, uma coisa que eu tinha, quando eu era somente uma cidadã, sociedade civil, eu dizia, meu Deus, eu odeio essa expressão, vou arrumar a casa. Não, meu amigo, eu vou arrumar a casa trabalhando. Não havia condição de parar a secretaria, organizar tudo para depois começar o trabalho. Então, nós fomos fazendo aquele trabalho paralelo, realizando algumas coisas e buscando a solução para outras. Nós fomos a Brasília, fomos recebidos pelo IPHAN logo no início do governo, acompanhada do nosso prefeito, da primeira-dama, né? Fomos recebidos na presidência do IPHAN. O próprio IPHAN deu força para interditar, assim, dizendo que a melhor solução seria essa para que pudesse avançar depois. É aquele famoso dar um passo para trás para dar 10 para frente. Então, nós fomos orientados também a fechar, mas fomos orientados a nunca parar de buscar essa reforma. Então, ontem, quando a gente usou a expressão estamos reabrindo a casa de Jorge Amado, porque nós temos que reabrir a casa, colocá-la em condições de visitação e condições de estudo. Como fazer um mapa, realizar agora um mapa de danos da casa, de uma forma muito mais leve, né? Mais visível até. Então, claro que nós sabemos que algumas portas e janelas vão precisar de restauro, mas que tipo de restauro? Um restauro científico, né? Orientado por um restaurador, um arquiteto restaurador, um restaurador de bens agregados, que nós chamamos quando são partes que são agregadas ao edifício. Então, aí agora sim nós podemos começar a fazer um planejamento para que esse restauro seja feito sem fechar a casa novamente.
Bom
por
demais.
Partes, a gente pode até fechar um cômodo, mas a gente não vai fechar a casa para isso mais, porque não há mais necessidade.
Secretária, só gratidão. Parabéns pela sua missão, né? Ontem foi um dia realmente incrível para Ilhéus ver a reabertura da casa. O Zé Nasal, inclusive, ontem postou uma foto de 29 anos atrás, quando o Jorge Amado botou a mão, que está lá, que quando você chega, você encontra lá uma placa com a mão do nosso amado Jorge. Parabéns pela condução, né? E vamos ter que marcar uma nova entrevista aqui depois, né?
Claro, claro, claro.
Sucesso, viu?
Obrigada, obrigada a todos vocês, obrigado a vocês dois, obrigada aos ouvintes aí da Gabriela FM, eu espero voltar aqui com novidades. E já vamos deixar agendado aqui para eu trazer, daqui a uns 10 ou 15 dias, toda a programação de agosto, para que vocês possam divulgar em primeira mão esse grande momento agora,
que bacana,
né?
Viu? Que bacana.
Do agosto de Jorge. Muito obrigada.
Riqueza de entrevista.
Tá vendo? Secretária Ana Leide, a nossa convidada de hoje no Tropa de Elite. É a cultura em Ilhéus vivendo um novo momento. Manuel Messias está chegando com mais um giro aqui. A notícia não para, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos para Itabuna, Manuel Messias. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Mario Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar fica na Avenida Itabuna 1015, em frente à Jauto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações do último final de semana aqui em Itabuna. Meus amigos, o Itapedro 2026, que começou na última quinta-feira, terminou há pouco, nesta segunda-feira, na Arena Zé Cachoeira. João Gomes, Natan, Natanzinho, o Lima e Calcinha Preta foram as atrações mais esperadas neste dia de encerramento, que teve seu espaço completamente lotado. Após reunir grandes nomes da música nacional, o Itapedro deste ano atraiu, mais uma vez, milhares de turistas de todo o país. E devido ao jogo do Brasil contra o Japão, a Prefeitura aqui de Itabuna decretou ponto facultativo nesta segunda-feira para os órgãos e setores da administração pública municipal direta, indireta e fundacional. Anteriormente, a Prefeitura havia anunciado um horário especial de funcionamento com atendimento ao público a partir das 13 horas, 1 da tarde, devido à realização do Itapedro 2026. Com a nova decisão, o expediente administrativo será suspenso durante todo o dia. E procurado por roubo, um foragido da Justiça Baiana foi preso na festa do Itapedro. Ele foi identificado e detido após alerta emitido pelo sistema de reconhecimento facial, depois de passar por um dos pontos monitorados do evento. No geral, a festa registrou uma redução de 27,2% no número total de ocorrências. Ainda foram contabilizadas as reduções de 28,2% nos furtos e de 93,8% na quantidade de drogas apreendidas. Falamos em nome da Qualite Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Qualite Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. No finalzinho, nosso placar para hoje, Brasil-Japão, Brasil vence, placar de 2-0. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita, como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos de volta no oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista. Essa audiência é mais que especial e na torcida para o Brasil. Daqui a pouquinho, a partir das 14 horas, em seu repórter Marinho Santos, o Tropa. Segue até as 8, né? Estamos na reta final. O Paulo José já está chegando. E o Renatinho Bad Boy, o filho da dona Titina, na torcida da Gabi, junto com o Brasil rumo ao Hexa. Olha, o nosso programa tem um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max, hein? Lembrando que as Lojas Planeta Doces vão fechar, né, pro Jogo do Brasil, logo em seguida, voltando ao atendimento normal até às 18 horas. O que é que você tem nessa reta final aí, seu repórter?
Olha, Scarpe, a CIP Cacaueira recuperou carga de cacau avaliada em aproximadamente 2 milhões em réis. Os policiais militares da CIP recuperaram essa carga, 24 toneladas de manteiga de cacau prensada, produto relacionado a um furto. Esse furto ocorrido no dia 22 de junho de 2026 em um armazém localizado no bairro do Malhado, aqui no município de Ilhéus. A carga foi localizada em um galpão nas proximidades da antiga fábrica de chocolate Barreto de Araújo, no distrito industrial de Ilhéus. O condutor do veículo utilizado para o transporte da carga foi localizado, conduzido até a delegacia para esclarecimentos e adoção das medidas cabíveis. Carga recuperada, repito, possui valor estimado em aproximadamente 2 milhões de reais. E no final, Scarpe, mandar um abraço à primeira dama de Bico de Pato, a Bel, minha amiga Bel, que estava ontem na ABB também, curtindo. Amparo Júnior, um grande show, essa turma de Ilhéus, da banda Amparo Júnior, todo
mundo. Amparo Júnior, sucesso.
Sucesso total. E vem aí, mais sucesso, Amparo Júnior.
Beleza, beleza. Olha, nesse exato momento, seu repórter, né, acidente no anel viário lá em Itabuna. Uma pessoa veio a óbito, polícia no local, SAMU também, né? Lamentável aí a gente começar a semana noticiando aí acidente no semi-anel rodoviário, anel viário ali na cidade de Itabuna. Mais detalhes, né, no programa de amanhã. E vamos trazer o Paulo José, né? Paulo José chegando. Deixa eu falar também que dia primeiro vai ter um grande mutirão, viu? A ONG Mais Você estará realizando um mutirão gratuito de saúde e cidadania na Igreja Lagoinhas, lá na Avenida Litorânea Norte, das 8h30 até as 4 da tarde. Diversos serviços serão ofertados, apoio aí do Tropa de Elite, da Defensoria Pública, e um abraço aí ao Ratinho Menezes e toda a turma da ONG Mais Você. Vamos lá, Paulo José, chegando para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite. É fantástico, Paulo José, falando a verdade, é um espanto. É
fantástico. Bom dia, Paulo.
O frio chegou e muitas famílias, vamos com o nosso giro de notícias e atualizações em momento, porque aqui você fica sabendo de tudo. Uma carreta do tipo cavalinho tombou na madrugada deste domingo na BA-270, no trecho entre Potiraguá e Tarantim. O acidente aconteceu após o motorista perder o controle da direção em uma curva sinuosa nas proximidades da entrada para a região dos Quatis, fazendo com que o veículo saísse da pista e tombasse. Apesar do forte impacto e dos danos materiais, o motorista não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. O trecho onde ocorreu o tombamento é conhecido pelo alto risco de acidentes. A informação também é que, há alguns meses, no mesmo local, uma carreta carregada de bois também tombou naquela região entre Potiraguá e Tarantim. A comunidade do distrito de Santa Maria Eterna, no município de Belmonte, está em choque após a morte precoce da adolescente Maria Vitória dos Santos Oliveira, de apenas 16 anos. A jovem faleceu na madrugada deste domingo após sofrer um mal súbito em sua residência. De acordo com informações de familiares, Maria Vitória já vinha apresentando sintomas de mal-estar no sábado, dia 27, incluindo episódios frequentes de enjôos e vômitos. Diante do quadro, Maria Vitória chegou a ser levada para o hospital do próprio distrito, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberada, ela retornou para repousar em casa com a família. O quadro clínico da adolescente agravou-se drasticamente por volta de 1 hora da madrugada deste domingo. Ela sofreu um mal súbito dentro de casa. Familiares acionaram o socorro médico de urgência imediatamente, mas infelizmente a jovem não resistiu e morreu. O falecimento causou grande comoção e tristeza entre os moradores de Santa Maria Eterna. Até o momento da publicação desta reportagem no blog paulojosé.com.br, a causa exata da morte ainda não foi oficialmente confirmada pelas autoridades. Os procedimentos legais e exames periciais devem ser realizados nas próximas horas para esclarecer o que levou ao óbito repentino da adolescente. E, claro, nós poderemos trazer mais detalhes em um próximo giro de notícias. Um jovem identificado como Lázaro Dantas Alves, de 18 anos, morreu após entrar em confronto com a Polícia Civil durante uma operação de combate ao tráfico de drogas em Itapetinga. Segundo a polícia, a morte aconteceu no bairro Moacir Moura. Lázaro teria reagido a uma abordagem tentando sacar uma arma de fogo no confronto com os policiais. O homem foi encontrado um revólver calibre 38, além de munição. Lázaro era morador da Nova Itapetinga e foi sepultado neste fim de semana no cemitério da cidade. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Paulo José, um espanto. Alô, Marinho Santos, vamos embora. Eu já vesti a camisa da torcida da Gabi. Vamos lá, seu repórter Marinho Santos, agradecer a audiência, a sua paciência. Vem aí o filho da dona Titina, Renatinho Bad Boy, na super manhã da Gabi. E bola pra frente, bola rolando logo mais, às 14 horas, na Torcida Brasil, hein? Até amanhã, valeu?
Até amanhã, acabou, né? Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Bom, o Tropa volta em 6 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos voltar amanhã comemorando, viu, seu repórter? Valeu, Elias, valeu, Bahia! Acabou!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.